o crescimento da economia no segundo trimestre, o recuo do desemprego, os questionamentos à atuação de Alexandre de Moraes no Supremo, o quadro eleitoral a um mês do primeiro turno, a tentativa de assassinato da vice-presidente argentina Cristina Kirchner. E mais, eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Sexta-feira, 2 de setembro de 2022. Dia de extratos da semana aqui no Durma. Hoje eu faço um resumo do que foi notícia nos últimos dias. Vamos lá? A semana que termina foi marcada por bons resultados da economia brasileira, divulgados há um mês das eleições de outubro. O Produto Interno Bruto registrou alta de 1,2% no segundo trimestre do ano, na comparação com os três primeiros meses de 2022. Foi o quarto resultado trimestral positivo consecutivo. Foi divulgado pelo IBGE nessa quinta-feira. O desemprego, também segundo o IBGE, continuou caindo no trimestre encerrado em julho. A taxa ficou em 9,1%, a mais baixa desde o fim de 2015. Também nessa semana, a Petrobras promoveu a quarta redução no preço da gasolina nas refinarias. Ao mesmo tempo, a melhora do quadro do emprego tem sido puxada por vagas informais, que atingiram o maior patamar desde 2012, quando começou a série histórica do IBGE. O rendimento médio do trabalhador voltou a subir, mas ainda está num nível baixo para o padrão histórico brasileiro. Aqui no Nexo, o Marcelo Rubissec detalhou os bons números da economia e mostrou quais áreas e indicadores ainda precisam reagir. O link para ler o texto dele e todos os outros que eu citar estão na descrição do episódio de hoje. Os resultados positivos da economia são um trunfo para a campanha de reeleição de Jair Bolsonaro e se somam a outro tema usado pelo presidente para mobilizar apoiadores, a atuação do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. O atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral sempre foi alvo de ataques de Bolsonaro. Agora também vem sendo criticado na comunidade jurídica por ter autorizado a operação policial contra empresários bolsonaristas que defenderam um golpe em mensagens privadas no WhatsApp. A Isabela Cruz conversou com professores de direito que viram exagero na decisão de Moraes. E aqui mesmo no Durma, a gente contou como o episódio pode ajudar o discurso de Bolsonaro. Há um mês do primeiro turno, pesquisas de intenção de voto mostram que o ex-presidente Lula continua na liderança, seguido por Bolsonaro. Um levantamento da Datafolha feito durante a semana coloca Lula com 45% e Bolsonaro com 32%. A diferença entre os dois vem caindo, mas de forma lenta. O petista está 13 pontos percentuais à frente do presidente, que tenta a reeleição pelo PL. Em maio, essa distância era de 21 pontos. Nomes da chamada terceira via seguem sem atingir dois dígitos, mas tiveram pela primeira vez avanços mais significativos. Na comparação com meados de agosto, Ciro Gomes, do PDT, cresceu 2 pontos, dentro da margem de erro, e tem agora 9%. Simone Tebet, do MDB, foi de 2% para 5%. A pesquisa ouviu 5.734 pessoas presencialmente entre 30 de agosto e 1º de setembro. Ou seja, o levantamento foi feito depois das sabatinas dos candidatos no Jornal Nacional, do início do horário eleitoral na TV e no rádio, e do primeiro debate, que foi transmitido no domingo pela Bandeirantes. O Nexo mostrou como foi esse primeiro encontro entre os candidatos à presidência. Depois de Bolsonaro atacar verbalmente uma jornalista, o tema das mulheres passou a dominar a conversa, e o desempenho de Tebet se destacou. A Malu Delgado trouxe aqui no Nexo análise sobre as dificuldades das principais campanhas em lidar com essa pauta. Fora do Brasil, a semana foi marcada por um atentado contra a vice-presidente argentina, Cristina Kirchner. Ela chegava em casa na quinta-feira à noite, em Buenos Aires, quando um homem apontou uma arma para o seu rosto e apertou o gatilho. A pistola não disparou. O suspeito, que foi preso, é um brasileiro de 35 anos chamado Fernando Sabag Montiel. Ele é filho de um chileno e de uma argentina e vive há décadas na Argentina, segundo a apuração da imprensa. Ele já teria antecedentes criminais e caixas de munição foram encontradas pela polícia na sua casa depois que ele foi detido.
Este hecho es de una enorme gravedad. Es el más grave que ha sucedido desde que hemos recuperado nuestra democracia.
O presidente argentino, Alberto Fernandes, fez um pronunciamento ainda na noite de quinta, que você acabou de ouvir, e chamou o episódio de fato mais grave desde a redemocratização do país. Ele também atribuiu o ato ao discurso de ódio, abre aspas, espalhado a partir de espaços políticos, judiciais e midiáticos, fecha aspas, e decretou feriado nessa sexta-feira. Alguns políticos da oposição criticaram Fernandes, dizendo que o presidente estava sendo oportunista. Diversas personalidades e líderes sul-americanos prestaram solidariedade a Cristina, incluindo o Papa Francisco, que é argentino. O presidente Jair Bolsonaro comentou o assunto quando foi questionado por apoiadores nessa sexta-feira.
Já mandei uma notinha, eu lamento. Agora, quando eu levei a facada, teve gente que vibrou por aí, né? Lamento. Já tem gente que botar na minha conta já esse problema. E o agressor ali, ainda bem que não sabia mexer com arma. Se soubesse, teria sucesso. Então.
Cristina Kirchner foi presidente da Argentina entre 2007 e 2015. E agora enfrenta um racha no governo que ela compõe com Fernandes. Os dois são peronistas do mesmo grupo político, de esquerda, mas têm protagonizado embates em áreas como a economia. Cristina também enfrenta problemas na justiça. Ela foi acusada de liderar um esquema de corrupção durante o governo dela e o governo do então marido dela, Néstor Kirchner, que foi presidente entre 2003 e 2007. Ela nega as acusações e diz que sofre perseguição política. Desde agosto, quando o Ministério Público argentino fez a acusação e pediu a ela 12 anos de prisão, manifestantes contra e a favor da vice-presidente passaram a fazer protestos nas ruas do país. À frente da casa dela, em Buenos Aires, onde aconteceu o atentado, virou uma espécie de ponto de encontro para esses atos. Aqui no Nexo, Marcelo Rubissek mostrou como o atentado agrava a crise da Argentina, que se desdobra nas esferas econômica, política e social. Nessa sexta-feira, milhares de pessoas foram às ruas na tradicional Praça de Maio, em Buenos Aires, em repúdio ao ataque sofrido pela vice-presidente. Agora é hora da Luara Calviani, que é editora-chefe da Gama Revista do Grupo Nexo, contar o que você vai poder ler e ouvir na Semana Gama.
Olá, eu tô aqui para antecipar, com exclusividade para os ouvintes e leitores do Nexo, o tema da nossa Semana Gama, que é lançada todo domingo e traz 5 conteúdos sobre um assunto. A pergunta desta semana é: como salvar a Amazônia? Uma edição que nos convida a olhar de maneira mais urgente para esse território que é essencial para o equilíbrio ambiental no mundo. Para começar, uma entrevista com a jornalista Kátia Brasil, que vive na Amazônia há 30 anos e é cofundadora e editora da agência Amazônia Real. Ela fala sobre os problemas que a região enfrenta hoje e os caminhos possíveis de transformação. Trazemos ainda uma reportagem sobre o trabalho de quem mapeia e monitora a floresta, usando desde imagens de satélite até o mapeamento a laser. Você também encontra nessa edição a série Conversas sobre a Amazônia, que traz profissionais que conhecem, pensam, estudam, vivem essa região, trazendo caminhos para ajudarmos a proteger a floresta. No podcast da semana, a ativista indígena Chay Surui, única brasileira a discursar na mais recente edição da Conferência do Clima da ONU, que aconteceu em Glasgow, na Escócia. Ela explica a importância do seu povo para a preservação da floresta e das diferentes culturas. Na seção Bloco de Notas, a redação indica filmes, livros, podcasts, documentários e leituras sobre a Amazônia. A Semana Gama é lançada todo domingo e eu te convido a entrar no site da revista e a assinar as nossas newsletters. Assim você não perde nada. Bom final de semana!
Esse foi mais um Extratos da Semana. Na segunda-feira, o Durma Com Essa tá de volta. Até lá! A pesquisa Datafolha, citada no episódio, foi encomendada pela Rede Globo e pelo jornal Folha de São Paulo e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral como número BR00433/2022. O levantamento ouviu 5.734 pessoas em 285 municípios, entre 30 de agosto e 1º de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Com roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Aline Pellegrini, participação de Luara Calvianic e edição de som de Roberto Soares, fica aqui mais um Duma com essa. Até semana que vem.